desafio ao Senhor Deus de Israel. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. O rei da Síria mandou até Jerusalém, ao rei Ezequias, um alto funcionário acompanhado de poderoso destacamento. Então ele parou perto do canal que leva água para o reservatório superior, no caminho do campo do Pisoeiro. Três autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. Eliaquim, filho de Elquias, administrador do palácio, e o escrivão Sebna, além do conselheiro do rei, Joá, filho de Asaf. O mensageiro do rei da Assíria disse: digam o seguinte a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que você se apoia? Você está pensando que a estratégia e a valentia militares são questão de palavras? Em quem você está se apoiando para resistir a mim? Ah, já sei. Você se apoia no Egito, esse bambu rachado que machuca as mãos quando alguém se sustenta nele e lhe finca lascas. O faraó, rei do Egito, é isso para quem nele confia. Ou você me diz: é em Javé, nosso Deus, que nós confiamos. No entanto, não eram dedicados a ele os lugares altos e os altares que Ezequias eliminou, dizendo ao povo de Judá: é só aqui, em Jerusalém, diante deste único altar, que vocês devem adorar ao Senhor Deus? Faça então uma aposta com meu senhor, o rei da Síria. Eu darei 2.000 cavalos a vocês, se você conseguir cavaleiros para montar em todos eles. Então, como é que você será capaz de derrotar o menor dos servos do meu senhor? Você está confiando no Egito para ter carros e cavaleiros. Você pensa que foi sem a vontade de Deus que eu subi para atacar este país a fim de destruí-lo? Foi o Senhor quem me disse: ataca e devasta este país. Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao mensageiro do rei da Síria: fale em aramaico, nós entendemos. Não fale em hebraico, senão o pessoal que está em cima das muralhas vai entender. O mensageiro assírio respondeu: por acaso, foi somente o senhor de vocês, ou apenas a vocês, que meu senhor mandou trazer esta mensagem? Ou foi também para esse pessoal assentado na muralha, condenado juntamente com vocês a comerem as próprias fezes e beberem a própria urina? Então o mensageiro assírio tomou posição e falou bem alto, em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem Ezequias enganá-los, pois ele não é capaz de salvar vocês. Que Ezequias não faça vocês terem confiança no Deus de Israel com essa conversa de: Deus nos livrará e não entregará esta cidade ao rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim fala o rei da Assíria. rendam-se e façam a paz comigo. Então cada um poderá comer tranquilamente os frutos da sua parreira e da figueira e beber a água do próprio poço. Isso até que eu venha e leve vocês para uma terra igual à terra de vocês, um lugar onde também existem o trigo, o vinho, o pão, as parreiras. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: Deus os livrará. Por acaso o Deus de cada um desses países pôde livrá-los das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles foram capazes de livrar Samaria da minha mão? Qual dos deuses de todas essas terras foi capaz de livrar seu país de minhas mãos? Todos ficaram calados. Ninguém respondeu coisa alguma, pois o rei dera ordens, dizendo que não respondessem. Eliaquim, filho de Elcias, administrador do palácio, o escrivão Sebna e o conselheiro Joá, depois de rasgarem suas roupas, foram contar a Ezequias tudo o que o mensageiro assírio havia dito. Ao acabar de ouvir tudo isso, o rei Ezequias rasgou as próprias roupas, vestiu-se de pano de saco e foi para o templo de Deus. Mandou Eliaquim, o administrador do palácio, o escrivão Sebna e os sacerdotes que eram seus conselheiros, todos vestidos de pano de saco, procurarem o profeta Isaías, filho de Amós. Disseram a Isaías: Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, castigo e humilhação. Chega a hora da criança nascer, mas falta força para dar à luz. Tomara que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o que disse o mensageiro que o rei da Síria mandou para insultar o Deus vivo. E assim, Javé, o Deus de vocês, o castigue pelas palavras que tem ouvido. Faça uma oração em favor do resto que ainda vive. Quando os emissários do rei Ezequias chegaram, Isaías disse: Vocês irão falar ao seu senhor da seguinte maneira: Não fique com medo por causa das palavras com que os servos do rei da Síria injuriaram você. Eu vou colocar nele um espírito de medo. Ele voltará para sua terra logo que ouvir um boato. E eu farei morrer a espada. O mensageiro da Assíria voltou. O rei Senaqueribe estava lutando em Líbina e acabara de receber a notícia de que o rei da Etiópia também vinha em sua direção para atacá-lo. Senaqueribe tornou a mandar mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá, que o seu Deus, em quem você confia, não o engane dizendo que não vai entregar Jerusalém nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu falar da maneira como os reis da Assíria trataram os outros países, os condenando à destruição total? E você, será que vai escapar? Por acaso os deuses daquelas nações que meus antepassados destruíram, puderam livrá-las? É o caso de Gozã, de Arã, de Rosef e do povo de Éden que povoavam Telbazar. Onde está o rei de Emate? E o rei de Arfad? E o rei de Lair? Onde estão os reis de Sefarbaim, de Emate e de Iva? Ezequias recebeu a carta pelos mensageiros, leu e foi para o templo de Javé. Aí Ezequias abriu a carta na presença de Deus e fez ao Senhor esta oração. Senhor Deus de Israel, sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. Escuta, ó Deus, abre os teus olhos e vê. Ouve tudo o que Senaqueribe manda dizer para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor. Os reis da Síria eliminaram a espada todos os países com seus territórios inteiros. Ele queimou todos os seus deuses, porque não são deuses, mas coisa produzida pela mão do homem, objetos de madeira ou de pedra, que puderam ser destruídos. Agora Tu, Senhor, és o nosso Deus. Livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos do mundo saibam que Tu és o único Deus. Então, Isaías mandou dizer a Ezequias: Assim me disse o Senhor, Deus de Israel. Já que você dirigiu sua prece a mim por causa de Senaqueribe, rei da Síria, aqui está a mensagem do Senhor. A jovem filha de Jerusalém o despreza. Ela zomba de você. Atrás de você, a filha de Jerusalém abana a cabeça. A quem você desafiou e insultou? Contra quem você ergueu a voz e levantou os olhos para o alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, você insultou o Senhor quando disse: Com a multidão dos meus carros, eu subi ao topo dos montes, até os lugares inacessíveis do Líbano. Eu lhe cortei os cedros mais altos e os ciprestes mais belos. Cheguei ao seu ponto mais alto, aos seus bosques mais fechados. Eu mesmo furei o poço. Eu mesmo bebi a água estrangeira. Com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito. Por acaso, você nunca ouviu dizer: Há muito tempo eu decidi. Nos tempos antigos, o preparei e agora o realizo. Quanto a você, a sua parte era fazer das cidades fortificadas uma montanha de ruínas, deixar seus habitantes de mãos atadas, morrendo de medo e de vergonha. Eram como erva dos campos, grama dos prados, capim no telhado, queimado pelo vento leste. Eu sei quando você se senta e se levanta, quando entra e sai. Já que você me odeia e a sua arrogância chegou aos meus ouvidos, vou prender uma argola no seu focinho e um freio na sua boca, para o levar de volta pelo mesmo caminho que o trouxe até aqui. Isto servirá de sinal para você, Ezequias. Este ano comerão do que nascer sem plantar. No ano que vem, do que brotar sem semear. No terceiro ano, porém, vão semear e colher. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. O resto que sobrar da casa de Judá criará raízes debaixo do chão e dará frutos por cima. Pois de Jerusalém deverá sair um resto, os sobreviventes do Monte Sião. O zelo de Javé sobre o rei da Assíria. Ele não vai entrar nesta cidade, nem atirar uma só flecha, nem se armar de escudo, e nem mesmo abrir trincheiras contra ela. Voltará pelo caminho por onde veio. Nesta cidade ele não entrará. Oráculo de Javé. Eu mesmo vou protegê-la, a fim de salvá-la. Por minha causa e também por causa do meu servo Davi. Nessa mesma noite, o anjo de Deus feriu no acampamento dos assírios 185 mil homens. De manhã, ao acordar, havia tão somente cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi-se embora e voltou para Nínive, e lá permaneceu. E uma vez, quando estava de bruços fazendo sua adoração no templo do seu deus, Isroque, seus filhos Adremeleque e Sarezer o assassinaram à espada. E em seguida fugiram para o país de Ararat. Seu outro filho, Esaradom, ficou no lugar dele como rei. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Não vai ter como escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e fez esta oração ao Senhor: Ah, Javé, não te esqueças. Eu procurei sempre andar na tua presença, com toda fidelidade e coração limpo, tentando fazer o que era bom aos teus olhos. Ezequias começou a chorar convulsivamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá falar a Ezequias. Assim diz Javé, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou aumentar em 15 anos a duração de sua vida. Vou também livrá-lo das mãos do rei da Assíria, a você e a esta cidade. Eu mesmo vou proteger esta cidade. Isaías ordenou: Tragam a pasta de figos e a coloquem sobre a ferida. Ele vai recuperar a saúde. Ezequias disse: Qual é o sinal de que subirei ao templo do Senhor Javé? Isaías respondeu: O sinal de que Javé vai cumprir o que prometeu é este. No relógio de sol de Acás, farei com que a sombra atrase os 10 degraus que avançou. E o sol voltou os 10 degraus que havia avançado no relógio. Então Ezequias, rei de Judá, entoou este hino de louvor depois que foi curado. Eu dizia: bem no meio da minha vida eu me vou. Pelo resto dos meus anos, ficarei postado à porta da mansão dos mortos. Eu dizia: não verei mais o meu Deus na terra dos vivos, nem poderei ver mais ninguém entre os habitantes da terra. Levantam e enrolam a minha morada como tenda de pastores. Como um tecelão eu teci a minha vida e me cortaram os fios. Dia e noite foste acabando comigo. Clamo até o amanhecer. Como leão, ele quebra todos os meus ossos. Tu me consumias dia e noite. Estou piando como andorinha, arrulhando como pomba. Meus olhos estão cansados de olhar para o alto. Estou oprimido. Ajuda-me, Senhor. Que direi? Que poderei falar se foi Ele quem fez isso? Hei de passar todos os anos da minha vida com alma amargurada. Aqueles a quem Deus protege vivem, e entre eles viverá o meu espírito. Tu me curaste e me fizeste reviver. Minha amargura se transformou em paz quando arrancaste a minha vida da tumba vazia e voltaste as costas para todos os meus pecados. De fato, a mansão dos mortos não te louva. Não é a morte que te entoa cânticos. Quem baixa a cova não espera mais a tua fidelidade. Quem está viva que vai te louvar, como eu estou fazendo agora? Pai, ensina aos filhos a tua fidelidade. Salva-me, Senhor, e tocaremos nossas harpas no templo do Senhor, o Deus único, todos os dias da nossa vida.